O nosso assunto aqui no programa Bem Viver, na Rádio Brasil de Fato, é de novo o uso da máscara. Parece impressionante, né, que a gente está indo chegar a 2 anos de pandemia e ainda tem que explicar para todo mundo que é importante usar equipamento de segurança. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a Beatriz Klimek. Ela é especialista em saúde coletiva e vem estudando o uso das máscaras desde o começo da pandemia, criou o perfil @qualmáscara, que compila informações sobre a proteção contra a Covid-19. Não vou te chamar de influencer das máscaras, porque acho que esse termo já ficou pejorativo, viu, Beatriz? Mas bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco na Rádio Brasil de Fato.
Eu que agradeço o convite, Nara, e a possibilidade da gente continuar falando sobre esse assunto, porque a pandemia não acabou.
Não acabou, aliás, pelo amor de Deus, a gente está vivendo uma subida de casos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, assustador aqui no Brasil, mas vamos começar pelo básico, Beatriz. É incrível, como eu já falei no começo da nossa conversa, que a gente ainda precisa explicar para as pessoas qual é a importância do uso da máscara, que a máscara funciona. É claro que lá no começo da pandemia a gente tinha um monte de dúvidas naqueles primeiros meses e fazia algum sentido a gente questionar as coisas que estavam sendo faladas para a gente. Mas quanto à máscara, não tem mais espaço para isso, né? Como é que a gente faz para convencer as pessoas de que é preciso usar a máscara de proteção contra a Covid? Por que a máscara é importante, Beatriz?
Bem, você falou tudo. A máscara, ela funciona. Ela vai funcionar em diferentes graus, a gente ainda vai falar disso. Então, alguns tipos de máscara são melhores que os outros. A gente tem ampla disponibilidade hoje de máscaras que a gente não tinha antes, então a gente muda a conversa. Mas é inegável, a proteção respiratória, ela é fundamental. A gente pode tomar 20 doses de vacina. Elas não vão impedir que a gente se contamine. Ela pode impedir casos graves, mas a gente ainda pode pegar. E a única coisa que impede a gente de pegar são as medidas que a gente chama não farmacológicas, as todas as outras, distanciamento, ventilação e a máscara. No nosso dia a dia, a gente não consegue controlar direito a ventilação, você entra num ônibus lotado, você desce, entra numa sala, num banco. Isso está fora do nosso controle. Muitas vezes o distanciamento também. A máscara não. A máscara é aquela que a gente consegue usar direito, né, vedar bem no rosto e fazer a nossa proteção a partir disso. Então, ela funciona e ela é a nossa principal aliada, entre todas as outras que também são muito bem-vindas.
Você acha que tem gente que ainda desconfia e fala que essa barreira física não funciona? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, mas eu especificamente a nossa equipe aqui, a gente tem muita curiosidade de entender um pouco esse pensamento negacionista. E acredito que você teve contato com muito desse pensamento nesses últimos 2 anos. Dá para entender um pouco essa reticência das pessoas em utilizar o equipamento de segurança? Tem gente que diz até que pode morrer por causa da máscara. Chegamos nesse ponto de fake news.
Pois é, tem um certo incômodo físico, às vezes, que hoje a gente tem, inclusive, estudos saíram recentemente que mostram que nem para exercício físico de alto impacto faz alguma diferença no nosso corpo. Então, é uma sensação mesmo psicológica de colocar algo na frente da respiração que leva algumas pessoas primeiro a terem essa resistência. Eu acho que um segundo ponto é que se fala muito tem uma fake news muito comum de que o vírus é muito pequeno. Então, o vírus é muito pequeno, essa máscara nunca vai proteger. O que a gente tem que entender é que vírus não fica flutuando no ar. Ele precisa de uma partícula muito maior que ele, que sai do nosso nariz, da nossa boca e que vai até a outra pessoa. Então, o vírus, de fato, ele passaria muito tranquilamente pela máscara, mas ele precisa estar envolto em algo muito maior. Então, essa coisa de que a máscara, né, assim, a passagem da máscara é muito grande e o vírus é muito pequeno, não funciona tanto. E acho que a terceira coisa é que realmente, quando a gente fala de máscara de tecido, toda frouxa no rosto, com o nariz para fora, com assim, né, ou a máscara cirúrgica, toda com espaço, com vazamento ao lado, de fato, aquilo ali não está protegendo tanto. Então, as pessoas costumam dizer, ah, eu uso máscara o tempo todo e eu pego. Mas você vê que a pessoa tira a máscara para comer, coisas que eu sei que, inclusive, é importante dizer, às vezes são inevitáveis. Você trabalha num shopping, você tem que comer na praça de alimentação. Como é que eu vou dizer para essa pessoa, ai, come ao ar livre, vai do lado de fora? Nem sempre é possível. Mas o que a gente sabe é, uma máscara muito bem ajustada, com uma boa capacidade filtrante, é muito eficaz. E outra, uma coisa que é importante dizer, ai, peguei Covid de máscara. O legal é que toda máscara, se esteja bem, né, assim, bem ajustada, esteja filtrando, te faz ter contato com menos carga viral. Então, é muito comum, inclusive, uma cena. Uma pessoa pega Covid fora de casa, de máscara, e aí, né, assim, ou, né, usando uma máscara de tecido, uma coisa assim, e quando ela passa essa Covid para uma outra pessoa dentro de casa, que pegou sem máscara, ela tem um caso muito pior, ou com muito mais sintomas, porque entrou em contato com muito mais carga viral. Então, a máscara, além de te proteger, ela também diminui a carga viral que você pode entrar em contato. Então, eu sou muito defensora da máscara para a gente ter essa proteção aí, ainda importante da nossa respiração, né? A gente tem uma frase que eu gosto de dizer que é para ficar na nossa cabeça, que é evitar respirar o ar do outro. A máscara te filtra e te ajuda a evitar respirar o ar do outro. Tem situações que a gente não tem como,
Sim.
mas acho que a gente pode evitar. A máscara é fundamental.
Já que você começou a falar sobre o uso da máscara, o uso correto e etc., não pode ficar frouxa, a máscara de pano não funciona tanto assim. Acho que seria muito bom a gente falar um pouco sobre esses tipos de máscara, principalmente frente à Omicron. Tem muita gente falando que tal máscara não funciona, ou tem gente falando do contrário, né? Melhor qualquer máscara do que nenhuma, enfim. Quais são as melhores máscaras e quem não tem acesso, embora a gente saiba que uma PFF2 não é tão cara assim, pode ser reutilizada, mas quem não tem acesso mesmo, se usar duas, se garantir o fechamento direitinho, o que é que a gente tem que fazer e como a gente tem que usar a máscara?
Primeiro, é sempre legal dizer que a gente começou a usar máscara de tecido porque a pandemia começou de uma hora para outra, a gente não tinha estoque. Então foi isso que fez com que a decisão fosse: olha, faz a sua máscara aí, compra a máscara de tecido que você tiver, que já é bom. Então, por esse lado, sim, qualquer máscara é melhor do que nenhuma máscara. As máscaras cirúrgicas, elas são uma boa opção, mas elas têm dois problemas, assim, né, em relação a máscaras melhores. Elas não ficam bem vedadas no rosto, então é comum que aqui perto do nariz você tenha ar saindo, aqui na lateral do rosto. Elas não são muito anatômicas, né? Assim, para o rosto, não moldam muito bem. E a capacidade filtrante delas é boa, mas não é a melhor de todas, digamos assim. A máscara de tecido, uma coisa importante também de dizer, é que ela não é eterna. Tem gente que usa a mesma máscara de tecido desde o começo da pandemia. A Anvisa recomenda que a gente só faça 30 lavagens do tecido. Eu não conheço uma pessoa que tenha lavado uma máscara de tecido só 30 vezes. E tudo bem, porque a falta nesse caso foi dos órgãos terem passado essa informação. Mas se você for lá ler, é isso. Então, por que isso? Porque a máscara de tecido, ela tem essa trama maior, né? Esse tecido, né? A trama mesmo é grande. E com a lavagem ela vai se abrindo, igual uma roupa, um sapato, né? Assim, você vai lavando e aquilo ali vai abrindo mais, vai dando mais passagem para o ar. Como a máscara cirúrgica a gente só pode usar uma vez, não pode reutilizar, ela tem um uso ali de 4 horas, a gente também não acaba recomendando porque fica caro. Às vezes a gente pensa, ah, eu só tenho acesso à máscara cirúrgica. Mas a cirúrgica você tem que ficar jogando fora, trocando o tempo todo, isso também encarece. Então, diante disso tudo, e considerando uma coisa importante que é: a gente aprendeu nessa pandemia e mudou um pouco os métodos, né, assim, de prevenção. No começo a gente dizia o quê? Lave as mãos eternamente ali por 3 minutos, álcool em gel o tempo todo e sem máscara. Depois a gente pensou, não, peraí, começou a entender, não, esse vírus está vindo pelo ar e em gotículas para a boca das pessoas, então vamos usar máscara. Continuamos com a higiene das mãos porque nunca é demais. Agora a gente já sabe que não só por essa ela a Covid não se transmite só por essas gotículas, mas principalmente por umas partículas que ficam com o vírus, como eu falei, que ficam suspensas no ar. Então elas ficam flutuando naquele, né, no ambiente e podem contaminar duas pessoas que estão a, assim, vários metros de distância, principalmente num lugar fechado. Então, dessa forma, a gente acabou dizendo e diz para todo mundo para priorizar esse que é o melhor tipo de máscara possível, que é a PFF2. Por quê? A PFF2, além dela vedar bem no rosto, então se você está com uma boa PFF2 para você, ela faz essa vedação, ela não deixa escapar ar, o que é muito bom para esse ar contaminado não entrar. Ela tem uma trama bem fechadinha desse material, e mais, ela tem uma camada eletrostática, como a gente fala, como se você passasse a mão naquela TV assim antiga, tem aquela eletricidade, é mais ou menos isso. E ela atrai as partículas que passaram pela trama para ela mesma. Então, elas têm essa atração, como se fosse um ímã, é muito legal. Para uma máscara tão barata, é uma tecnologia muito interessante. E ela, assim, tem uma capacidade filtrante que chega para ter a certificação brasileira, para eles conseguirem vender no Brasil, tem que ter no mínimo 94% de filtragem. Então, é, assim, pelo valor dela, pela capacidade de reutilizar que a gente tem, por tudo isso, ela de fato é muito mais bem recomendada. Bi, é impossível, só tenho acesso a uma cirúrgica, só tenho acesso a máscara de tecido. Você tem que ter sempre atenção a duas coisas. A máscara de tecido nunca deve ter tecido elástico. Tecido elástico, que a maioria delas são vendidas com tecido elástico no Brasil hoje, não é nem um pouco recomendado, porque se você consegue esticar, o vírus passa por ali com muito mais facilidade. E, por outro lado, as máscaras cirúrgicas, a gente tem que ter atenção a isso. Elas não podem ser reutilizadas, elas podem ser usadas só até 4 horas, depois tem que descartar. Então, assim, de fato, como é que eu vou dizer? E ela fica mais frouxa no rosto. Então, elas não compensam dessas duas formas. Uma possibilidade é você juntar as duas. Juntar uma máscara de tecido, que vede bem, e uma cirúrgica que filtra melhor. Essa é uma combinação que a gente acaba dizendo que é uma boa alternativa. Mas eu insisto, uma coisa que é importante. PFF2, você pode encontrar na internet hoje com valor acessível, mas não só. O principal lugar para comprar elas são lojas de material de construção. Loja de tinta e loja de material de construção ali no seu bairro. Você passa ali todo dia, não, né, não dá atenção. Ali é o lugar onde você vai encontrar PFF2, porque elas são máscaras que são feitas para usar com poeiras, névoas e fumos. Então ali você vai encontrar sua máscara geralmente num valor muito acessível.
Bi, a gente está indo para o finalzinho da nossa conversa, mas eu acho que esse momento da Ômicron, ele merece um pouco mais de atenção, e a gente estava comentando sobre isso antes de entrar aqui na nossa gravação, sobre como os casos estão subindo aqui no Brasil, numa velocidade impressionante. Em 3 semanas, a gente saiu de uma média de casos de 3.100 casos por dia para mais de 50 mil. Eu ia falar quase 50 mil, não, mais de 50 mil casos por dia. E esses números estão aumentando de uma maneira impressionante, que a gente não viu nem nos piores momentos da pandemia. É claro que, por causa da vacinação, as mortes não estão subindo nesse mesmo ritmo, estão num ritmo até estável nas últimas semanas. Só que a gente está vendo os hospitais lotados, o sistema de saúde está sofrendo o impacto desse número altíssimo de casos, e a Fiocruz já informou que algumas unidades da federação estão com mais de 60%, 70% e 80% de lotação nas UTIs adultas para COVID. A máscara num cenário desse é quase uma heroína, né, Beatriz? Não tem como deixar de usar.
Com certeza. Quando a gente fala que a Ômicron é mais contagiosa, é legal dizer que ela não tem nenhuma novidade. Ela se transmite exatamente da mesma forma que as outras. Por isso, a gente já recomendava a PFF2, e eu insisto, a gente pode ter 5 variantes para frente que vai ser a mesma máscara que a gente vai recomendar. Porque o vírus se manifesta, assim, se transmite da mesma forma, ele tem o mesmo tamanho. O que muda é a quantidade de carga viral, o quanto precisa, né, assim, para você desenvolver a doença. Então, ela é mais contagiosa por isso. Mas, de fato, ela é uma importantíssima aliada, como a gente está vendo. Eu desafio, né, assim, um ouvinte que está agora ouvindo a gente que não conheça alguém que está com caso de Covid. Isso nunca tinha acontecido antes nessa velocidade. Então, a gente não precisa, não é só ouvir o cientista ou alguém falando, olha, a Ômicron é mais contagiosa. A gente está vendo isso no nosso cotidiano, na nossa família, com os nossos amigos. Então, agora, de fato, é a hora. Se você, né, ainda não estava dando muita atenção ou acha que, né, não é tão importante, agora, de fato, é a hora da gente entender que a máscara é a principal aliada junto à nossa, talvez, mais fundamental, que é a vacina na sua primeira, segunda, terceira, quarta dose, a dose que vier. Porque a gente entende que o que está segurando aí esse número de mortes, sem dúvida, é a vacina. Agora, o que vai segurar o número de casos é a máscara. E é uma máscara bem ajustada, né, com uma boa capacidade filtrante. É ela que pode, inclusive, nos proteger. Eu acho também importante dizer que a gente tem essa sensação de que não tem problema, porque a Covid vai ficar leve, essa variante é mais branda. A gente tem que lembrar que a gente ainda não sabe as sequelas a médio e longo prazo da Covid, mesmo em casos leves. E, assim, o que a gente sabe não é muito legal. A gente entende que, né, a Covid pode fazer uma tempestade inflamatória, ela pode, né, atingir outros órgãos que não o pulmão. Então, essa ideia de, eu não me importo se eu pegar 5, 10 vezes a Covid, a gente ainda não sabe o que pegar 5 ou 10 vezes uma doença como essa pode fazer, mesmo em casos leves. Então, se a gente pode evitar, eu acho que é o mais seguro, é o mais interessante, né? A gente tem sequelas desde queda de cabelo a confusão mental, né? Assim, coisas super distantes, problemas cardíacos, a gente pode. Se a gente tem a capacidade, né, a possibilidade, eu sei que não é fácil dizer, faça isolamento, faça distanciamento. A gente sabe que a vida do trabalhador hoje não permite, infelizmente, muitas dessas questões. Mas a máscara é importante, inclusive. O equipamento de proteção individual para o seu trabalho é responsabilidade do patrão. Então, se você não está seguro no seu trabalho, também uma possibilidade é exigir isso. Eu sei que é difícil, mas exigir isso do empregador.
Claro.
Porque se você, para você não ter, né, considerando o risco biológico, o empregador tem que te fornecer uma máscara de qualidade. Eu acho que é nisso que a gente tem que mirar agora com o avanço da Ômicron.
Sem dúvida, sem dúvida. Essa responsabilidade devia ser foco da gente desde o início da pandemia. A gente já falou sobre isso aqui na Rádio Brasil de Fato e também no site do Brasil de Fato algumas vezes sobre as dificuldades que trabalhadores e trabalhadoras encontraram ao longo de toda a pandemia no ambiente de trabalho para se proteger. É uma cobrança que precisa ser feita. Beatriz, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada demais pela entrevista, pelo papo. A gente espera voltar a falar com você. Eu falo isso para todo mundo que vem conversar com a gente aqui. A gente espera voltar a falar sobre coisas melhores, viu, Beatriz?
Com certeza.
Mas até lá contamos com você. Obrigada demais, valeu.
Eu que agradeço, Nara, o espaço e o convite.
Para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela companhia, até uma próxima. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.